Datacracia, por Luli Radifaria.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, robôs e companhia. Luli, ouvi dizer que no Japão há uma produção enorme de robôs para acompanhar pessoas idosas. Já estou vendo que meus netos colocarão um desses na minha casa.
Ah, não vai ser só um não, meu velho. Na verdade, seus netos vão colocar um monte desses robôs na sua casa. E desse por contente. Na verdade, o robô é essencial. Se você pensar no robô como um eletrodoméstico, ele tende a ser uma coisa cada vez mais útil na sua casa. Eu acho que ninguém é menos humano por ter uma geladeira, por ter um fogão, por ter uma máquina de lavar roupa, de lavar louça. E o robô vai ser a mesma coisa.
Mas um robô é capaz de substituir um enfermeiro ou cuidador?
Hoje não. Hoje um robô não é capaz de substituir um enfermeiro, um cuidador. Na verdade, a ação humana é muito importante, o calor humano, tudo aquilo que a gente acaba não dando muito valor, mas aquela interação pessoal, ela é muito importante e o robô não vai resolver, não consegue resolver isso hoje. Mas na verdade, a gente não está falando de só um. A hora que a gente tem uma série de sistemas, então você tem câmeras, você tem sensores, você tem medidores de temperatura, de umidade, etc., roupa de cama, colchão, privada, tudo, você passa a ter um sistema de apoio que não se cansa, que está alerta o tempo todo e pode fazer diagnósticos muito melhores. Então, te ajuda tanto a prevenir coisas como a acompanhar. Muitas das vezes, o indivíduo sofre problemas mais por estar sozinho do que por estar, do que por ter o problema físico real, né? Às vezes, o atendimento demora ou coisas do gênero.
Me parece bastante desumano. Sem trocadilhos.
Pois é, parece desumano e também não é, sem trocadilhos. Na verdade, é bem humano, apesar de ser feito por máquinas, né? Se você levar em consideração o trabalho de um enfermeiro, ele muitas vezes é desumano. Você coloca um ser humano para fazer coisas do tipo lavar, limpar, carregar, coisas que na verdade deveriam ter sido feitas por outras máquinas, né? O robô, na verdade, ele pode integrar tecnologia de mobilidade e assistência com serviço de telefonia. Então, você com um clique está em um robô almoçando junto com seu pai, ou você consegue fazer um bicho de companhia. Por exemplo, é muito comum também no Japão, o robô Waibo, né, que não pegou no resto do mundo, mas o Japão pegou muito, é um robô cãozinho. Se você pensar, um cãozinho robô, ele tem todas as vantagens, ainda mais se com o tempo ele for menos plástico, menos duro, mais fofinho, mais quentinho, ele vai ter todas as vantagens de um animal de estimação, sem as desvantagens que, para uma pessoa de idade, são muito sérias, como, por exemplo, ter que trocar, ter que alimentar o bicho, ter que andar com o bicho. Então, você pode ter um animal de estimação, primeiro que não morre, né, não fica doente, e que também ele está meio que programado para tirar o melhor dessa pessoa. Eu não consigo ver alguma coisa ruim. Na verdade, eu acredito que a gente precisa acabar com preconceito. Um dia, a gente já acreditou que aquele sujeito que usava micro-ondas não poderia ser chamado de cozinheiro. Não é bem isso, né? Claro que o micro-ondas, ele permite que qualquer um possa fazer praticamente qualquer coisa na cozinha. Mas o cozinheiro de verdade vai usar o micro-ondas como mais uma ferramenta. Então, o que a gente vai ter vai ser um futuro em que o robô vai ser um componente da sua casa do mesmo jeito que uma lâmpada é, do mesmo jeito que o liquidificador é. Às vezes você vai usar mais, às vezes você vai usar menos, mas ninguém vai diminuir ou aumentar você simplesmente porque você tem um desses na sua casa, ou vários.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifaria.
Datacracia, por Luli Radifaria.